Ok. A todos os que ouvirem o episódio, peço desculpa porque cometi um erro de amador, ao que parece. E o episódio foi todo gravado com o microfone do PC. E então basicamente parece tudo dentro de um aquário. Por isso, há. Neste momento são 21h42 do domingo. Acabei de editar o episódio. Editei mesmo assim. E agora estou só a gravar este aviso para... Pá, se não quiserem ouvir, eu percebo. Fico fodido porque até achei que o episódio ficou forte. Mas, fiquei na merda quando comecei a ouvir para editar. Queria só gravar este aviso para estarem preparados para o que aí vem. Por isso, adeus, até à próxima e fiquei o episódio.
Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 186º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Pá, tirando o facto de estar quase a derreter com este calor, está tudo incrível, ok? Está tudo incrível. Primeiro temos de falar de calor, porque está bué calor, e então toda a gente tem de falar que está bué calor, porque senão uma pessoa distraída pode não perceber que está realmente bué de calor, ok? Assim como as televisões têm de fazer uma cobertura intensiva sobre incêndios, porque senão as pessoas podem estar distraídas e achar que afinal está a nevar em Portugal, ok? E então, cobre-se aí incêndio. E pá, é um bocado bizarro. É um bocado bizarro, eu confesso, lá está. Eu tenho acompanhado pela SIC, lá está, é o canal que eu vejo, ok? E tipo, enviar uma pessoa para um incêndio, pronto, ok. Agora, tipo, há incêndios em que se enviam tipo 3 pessoas. 3 pessoas, atenção, mas de 3 têm de ser no mínimo 6, que é a pessoa que está a fazer o direto mais o cameraman, ok? E pá, será que há necessidade de enviar 6 pessoas para o mesmo incêndio? Estás a perceber? Às vezes dá a sensação que é tipo, caralho, vamos aqui atacar, que é para ver se há aqui um momento triste, que é para captarmos a emoção das pessoas. E depois acontecem momentos como aquele em que o carro ou a carrinha da SIC Notícias estava a atrapalhar o trânsito. E então uma pessoa diz, olha, pode tirar o seu carro, está aqui a atrapalhar o trânsito. Ah, sim, quando acabar o direto vamos tirar aí, tipo... Pá, não é quando acabar o direto, meu, é já imediatamente, meu. Sai daí, caralho. E depois outra cena, meu, eu não sei se só eu é que reparei nisto, e quando se diz, só eu é que sou assim, normalmente não sou só eu, mas dá a impressão que muitas das pessoas que vão para lá fazer a cobertura são quase estagiários, ok? Porque há pessoal que eu nunca vi a fazer um direto. E tipo, o jornal eu costumo ver quase sempre, pelo menos à noite, a menos que as pessoas só trabalhem de manhã, ok? Mas são pessoas que primeiro dá a sensação que são boas jovens, alguns, não estou a dizer todos, mas alguns, é tipo, metes um experiente, mas faz conta, se o incêndio precisar de mais de uma equipa, metes um super experiente e depois metes 2 putos, estás a ver? E então, acho que foi no de Palmela, acho eu, em que estava um que já conhece a cara do senhor, mas depois estavam 2 jornalistas que eram boas novas, ok? E uma eu conheço a cara, mas a outra nunca a tinha visto, estás a ver? E então dá aquela sensação de tipo, não temos equipa suficiente, por isso mete o estagiário, mete a senhora das limpezas, mete toda a gente, meu, temos de cobrir esta merda bem. E tipo, calma, caralho, porque é tal cena, meu? Isto depois dá a sensação de que só há uma notícia em Portugal. E é tipo, Covid, super cobertura de Covid. Guerra, super cobertura de guerra. Varíola dos macacos, super cobertura da varíola dos macacos. Problemas no SNS, super cobertura nos problemas do SNS. E agora é incêndios, super cobertura nos incêndios. E é tipo, meu, só há um problema de cada vez em Portugal, meu. Tens a ver, é um bocado bizarro. Mas já está aí a ser forte como o caralho, meu. E nem sei, meu, nem sei o que dizer, porque é tal cena. Sempre que se fala de incêndios, isto faz-me lembrar a nossa viagem à N2, ok? Quando nós fomos fazer a N2, eu e o José Lopes. Porque tipo, nesse ano acho que nem houve assim muitos incêndios, porque era a tal cena, ainda era meia pandemia, ok? E eu acho que isso foi outra cena que foi, e a culpa lá está, a culpa é em parte da tal cobertura, porque é a tal cena. Logo a seguir a Pedrógão, acho que foi em 2017, acho eu. Logo a seguir a Pedrógão, nos anos seguintes, tipo 2018 e 2019, eu, pelo menos na minha zona, senti que os terrenos estavam a ser realmente limpos, ok? Porque acho que as pessoas tiveram um bocado de consciência e pensaram, meu, acho que ninguém quer repetir aquilo na sua zona, ok? E então, pelo menos aqui na minha zona, até porque a minha casa está rodeada de mar, praticamente, eu senti que esses terrenos estavam a ser realmente limpos. Depois veio a Covid e, tipo, tínhamos Covid no verão e o caralho, e então cagou-se um bocado nessa quase propaganda de dizer, não se esqueça de limpar o seu terreno, tal, as multas vão de X a X. E então eu senti que em 2020, por exemplo, já se estava um bocado a cagar nisso. Estás a ver? E então, tipo, estávamos em 2022 e sinto a mesma cena, que se está a cagar para isso. E então, então eu acho que a culpa, claro que a culpa é primeiramente dos donos dos terrenos, que não me lembro, mas acho que a televisão tinha um peso importante nessa divulgação, estás a ver? E acho que com a Covid, tanta loucura de só se cobrir isso, acho que se ignorou as outras cenas, estás a ver? Mas então, voltando à M2, em que nós estávamos a passar por Pedrógão, ok, e a maior parte das zonas já estavam cobertas de eucaliptos. E eu lembro-me de nós nos virarmos um para o outro e dizermos, nós basicamente não aprendemos nada, não. Não aprendemos nada porque cagámos, não. Simplesmente cagámos. Simplesmente foi, ardeu tudo porque era eucaliptos e o caralho. E que tal se voltássemos a plantar só eucaliptos novamente? Desta vez tem de correr bem. E tipo, meu, foda-se. É outra vez a frase do Einstein, meu. É fazer as merdas iguais e achar que vão ter resultados diferentes, meu. Quando já se sabe que provavelmente vai dar cocó novamente. Mas então, pá, o que é que eu posso dizer aqui? Evitem fogos. Evitem fogos, meu. Pá, posso dizer uma cena, meu. Evitem ser aquele otário que deita os cigarros fora, meu. Deita as beatas fora, meu. Pelo menos isso. Pelo menos isso, ok? Porque acho que ninguém vai para o monte para chegar a fogo. Porque senão acho que não está a ouvir este podcast. Seria interessante alguém ser preso a chegar fogo, ok? Ser apanhado em flagrante e estar de fones a ouvir este podcast. Seria, no mínimo, interessante, ok? Seria uma jogada de marketing, como diz Miguel Milhão, porque depois as televisões iam dizer, meu Deus, a pessoa foi incentivada por um puto de barba a chegar fogo das matas. Não, pá, não. Pelo menos acho que nunca fiz apologia a isso. Já fiz apologia a bater indeficientes e aprendê-los em casa, mas nunca fiz apologia a incêndios, pá, porque uma pessoa tem de ter um mínimo de ética. Por falar de incêndios e saltando dos incêndios da vida real para os incêndios das redes, que muitas vezes são piores do que os da vida real. João Silva já falou disso no seu podcast, mas acho que isso só aconteceu na segunda ou no domingo e o podcast já estava gravado, que foi uma thread da diretora da revista Visão acerca da sua amiga especial. Era uma pessoa que lutava imenso porque tinha escolhido abandonar o seu emprego bem pago, com uma licença sem vencimento de 3 anos, para dar a volta ao mundo num veleiro, que era um veleiro que estava aqui de podre, ok? E ela restaurou-o sozinha com o seu marido. E então estão a viver ao longo de 3 anos por essa coisa chata que é dar a volta ao mundo, conhecer novos lugares, conhecer os países quase todos do mundo e o caralho, mas está sempre a viver em alto mar, numa estufa, que é um barco, ok? E tipo, meu, parem de romantizar estas merdas, meu, a sério. Os brasileiros têm palavras espetaculares e uma das palavras é coringar, ok? Porque no Brasil o Joker é o coringa. E então eles usam o verbo coringar, que é quando a pessoa se transforma no Joker, ok? E eu, ao ler estas merdas, eu coringo automaticamente. Que é tal cena, meu? Parem com essa merda, porque isso não é um sacrifício, meu. Isso não. Eu acho que, se perguntasses a 100% da população, ok? Perguntas, porque tens de perguntar a 100%, que é para depois obteres uma percentagem, mas perguntas a 100% da população, olha, tu preferes o teu trabalho ou preferes viver à custa da renda da tua casa e poderes visitar o mundo num veleiro? Eu acho que uns 90% iam pensar, ok, e essa renda dá-me para viver na boa? Mesmo tendo 2 filhos, porque imaginem, uma renda para sustentar 4 pessoas já deve ser uma renda voluptuosa, ok? E a resposta é sim, dá na boa, durante 3 anos, ok? Recebes só ali a renda, dá-te na boa. Eu acho que as pessoas pensavam, Ok. Ah, e espera aí, na minha empresa ainda posso ter uma licença sem vencimento e depois voltar quando quiser ao emprego e estar tudo na boa? Sim, imagina, ainda podes isso. Mas espera aí, isto é mesmo uma pergunta, não é? Não tenho de aceitar automaticamente? Não, é mesmo só uma pergunta. Ah, então claro que aceito, porque tipo, a menos que sejas uma pessoa que tem medo de andar de barco, acho que qualquer pessoa aceitaria isto, não? Porque é tal dizer. E vais conhecer culturas novas. Estás a ser sustentada por uma renda de uma casa que tu não estás a habitar porque estás a morar num barco que. Ai meu Deus, era um barco que estava a cair de podre, era uma estufa e tal, não tem água potável e tudo. Foda-se, meu. Foda-se. Claro que aceitas, meu. Claro que aceitas, caralho. E então, meu, só quero que parem porque é tal cena, meu. Isto, nós daqui a pouco vamos chegar a um ponto em que vai haver a história de, sei lá, um mendigo que arranja um trabalho. E depois conheceu o amor da sua vida e tiveram filhos e agora é multimilionário, ok? Vai chegar um ponto que vai acontecer essa história que é tão bizarra, tão surpreendente, e nós vamos estar a cagar porque já gastámos todos os cartuchos de romantização em histórias de merda. E então dá a impressão que temos de ser todos uns heróis, que combatemos o mal e tudo. Não, meu. Há pessoas que são só banais e fizeram escolhas de vida e tipo, ela não é uma amiga genial, meu. É só uma amiga que tem capacidade. É uma privilegiada do caralho de ter a capacidade de dar uma volta ao mundo durante 3 anos. Ok? É só isso que ela é. Não é mais nada. É só isso. E isto então fez-me lembrar um meme da live do Luiz que começa assim: havia uma história do Elon Musk e depois reticências e depois completa sempre com uma cena triste. Ok? E é esse o meme, porque ele estava aqui a girar a entrevista de um gajo e ele disse: ah, uma história do Elon Musk, e ainda uma depois completa a história e tipo. Em que no fim o Elon Musk está sempre a volta por cima, estás a perceber? E então o Luiz alterou isso para: ah, havia uma história do Elon Musk em que ele estava sem muito dinheiro, e depois um mendigo pediu-lhe ajuda e ele deu os poucos dólares que tinha, mas depois reparou que afinal um foguete podia dar ré e pensou: ah, e que tal se eu construísse um foguete que dá ré? E então a NASA disse: não, isso é estúpido. E então o Elon Musk foi para a sua garagem e construiu uma miniatura de um foguete. E o foguete realmente conseguia voltar para trás. E então depois levou essa maquete à NASA. E a NASA disse: oh meu Deus, afinal o foguete pode dar mesmo ré. Pega lá todos os milhões que precisas, estás a perceber? E tipo, nós estamos a chegar a este ponto em que daqui a pouco estamos a romantizar tudo, meu. E tipo, acalmem-se só, ok? Acalmem-se só. Isto de dizer acalmem-se só é bué interessante. Menos quando estamos a falar da AVEX, meu. Com a AVEX não dá para manter a calma. E tipo, eu sei, meu, eu sei que isto pode ser um tema recorrente, mas eu acho que nós devíamos ter slots de preconceitos, ok? Que podem ser preenchidos. Tipo, sei lá, de 3 a 5 slots de preconceitos. Muitos vão ocupar com cenas básicas, tipo, sou racista, sou homofóbico, sou xenofóbico, sou não sei o quê. Pronto, estás aí a ocupar os teus slots com cenas básicas. Os meus slots, meu, estão quase todos preenchidos só com AVEX. É o único preconceito que eu admito ter e com orgulho, ok? E nem quero mudar esse preconceito, ok? E isto era uma cena que eu já ia dizer no episódio passado, porque eu estava a almoçar com o meu pai, e então já estavam lá AVEX, e estavam a falar francês quando na realidade eles são portugueses e sabem falar português, meu, mas é aquela cena de, oh, caralho, eu sou superior, ok? Então irrita-me, caralho, ok? Irrita-me, caralho. Eu quando vejo um carro com matrícula francesa já me irrita. Estás a ver? É mesmo aquele preconceito à flor da pele. E então eu lembrei-me deste tema porque ouvi no trocadilho Tomás Lampreia a falar das pessoas estrangeiras como o Alive e o caralho e de como o Cufões adora isso e ele odeia porque é por causa disso que os preços são inflacionados e tudo. E aí eu concordo. Eu concordo. É por isso que eu também odeio o AVEX. Porque primeiro vão fazer trânsito, ok? E depois vão ter sempre aquele ar superior, tipo, ah, caralho, mas sei falar francês, ok? E dizem isto em francês. E sei lá, meu, é bué da tenso, bué da tenso. É sempre um mês que eu odeio. E quando comecei a ir para a Parede de Secouro, adorei. Porque é tal cena, como eles estão cá no mês de agosto, ia para a Parede de Secouro e ficava lá tipo uma semana ou caralho, então era menos uma semana sem esse contacto. Por isso, pá, quem não quiser bater de frente com o AVEX, que vá à Parede de Secouro. Este pode ser o melhor slogan para o festival, ok? Nem é amor mais música igual a Caruís, não é. Se quer evitar a AVEX, vá para a Parede de Secouro. Pronto. Contratem para fazer slogans para o vosso festival. Depois, ainda continuando nas pessoas que dá para odiar e que é um ódio free, ok? É um ódio que não precisamos ter vergonha dele. Isto que eu saiba só aconteceu no Brasil, ok? Só aconteceu no Brasil. mas não sei se já aconteceu no outro lado, que é, há pessoas loucas que veem uma merda que está a bater e então mudam o nome das suas redes para alguém distraído que vá procurar o nome da pessoa que está em foco para essas pessoas ganharem seguidores. E tipo, isto é bué bizarro. Porquê que isto é bué bizarro? Porque aconteceu com uma cena da mulher da casa abandonada, em que várias pessoas mudaram o nome para a mulher da casa abandonada. Tipo, não deu para mudar o arroba porque já ia tipo uma página de Instagram só sobre esse podcast. Mas mudaram tipo o nome, estás a ver? Tipo, tens o arroba e tens o nome que tu tens. E então mudaram a mulher da casa abandonada. E depois na foto é um gajo em tronco novo. Achas que vai ganhar seguidores? Mas pronto, não sei. E agora aconteceu com aquele caso do médico anestesista, acho eu, ou obstetra, ou o caralho, que violou a mulher enquanto ela estava anestesiada e após o parto, ou assim, tipo. Eu nem me quis informar muito porque é uma cena tão bizarra que, pá, não tenho. Não quero ir assim tão no fundo na lama. Mas então eu vi que um gajo que participa no Nerdcast partilhou várias contas com o nome de uma pessoa assim. E eu fui procurar o nome e eu não acredito, meu. Era um tipo, na boa para aí umas 30 pessoas no Instagram com o nome do médico que violou a pessoa. E é tipo, a sério que estamos neste ponto? A sério que vale tudo só para ganhar seguidores? Porque tipo, há outra explicação? É tipo, estão a apoiar um violador? Só se for. É as únicas duas explicações que eu consigo compreender, meu. Então, meu, boé bizarro. Foi bizarro e é daquelas cenas que me faz perder a esperança na humanidade. Mas, atenção, se há cenas que me fazem perder a esperança na humanidade, também há cenas que me fazem ganhar a esperança na humanidade. Como, por exemplo, o telescópio James Webb, que foi lançado, ok, há uns tempos, e agora vieram aí as primeiras fotos de galáxias bué distantes, de nebulosas e o caralho, de estrelas que estão a desfalecer e o caralho. E tipo, a primeira cena que eu pensei foi, e eu estou mesmo a ser sincero, quer dizer, a primeira cena foi, uou, fotos incríveis, e a segunda foi, os negacionistas vão adorar esta merda. Porquê? Porque nós temos as fotos do Hubble e fotos, sei lá, da estação Internacional Espacial, ou caralho, em que tipo, são fotos ou da Terra ou assim, e mesmo essas, os negacionistas dizem, isto é tudo Photoshop ou caralho. Mas tipo, as do Hubble eram bem desfocadas, ou seja, as pessoas podiam dizer, faz sentido, porque não dá para ver bem. Agora não, meu. Agora é fotos com boa qualidade. Ok? Fotos com boa qualidade. E depois, outra cena que é, os negacionistas de certeza vão dizer, fotos com tanta qualidade e nenhum ET. Porque isso é uma cena que o James Webb tem de procurar imediatamente, meu. É tipo, foca em Marte. Tipo, se tens capacidade para focar a galáxias e o caralho de distância, meu, foca em Marte e acha um ET em Marte, ok? Porque é isso que o público quer. O público está-se a cagar por estrelas a milhões de anos-luz, meu. Queremos é descobrir ETs em Marte, meu. Que é para todos aqueles filmes de ficção científica dos anos 80 fazerem sentido, ok? Mas então, eu pensei logo, eles vão dizer, isto é tudo Photoshop, o caralho. E depois fiquei a saber que, é realmente Photoshop, porque tipo, o telescópio tira fotos em infravermelhos ou caralho, e depois tens de converter aquilo em Photoshop para parecer mesmo uma foto ou caralho. Tipo, é uma cena, é bué específico, ok? Eu não sou cientista, nem no caralho, nem trabalho para a NASA por isso. Mas então isto lembrou-me imediatamente quando foi o último lançamento da SpaceX, acho eu, em que estavam dois brasileiros ou caralho a ver e eram tipo terraplanistas, e quando o foguete vai para o espaço, ok? E tipo, e vês a Terra e eles, é Photoshop, o caralho, a Terra é plana, não é assim tudo que eles estão a fazer. E tipo, eu imagino os pulmões que foi quando eles viram as fotos, meu. Imagino, os gajos deviam ter ido ao delírio, porque é tipo, é Photoshop, caralho, é Photoshop. Estás a ver, deve ser bué bizarro, deve ser bué bizarro. Outra cena que eu achei interessante foi, eu sigo um gajo que é cego, que é o Lucas Radaelli, acho que é assim que ele se chama, que ele também já participou no Nerdcast, e achei interessante porque ele chamou a atenção para uma cena, chamou a atenção para a descrição das fotos no Twitter. Não sei se no Instagram se é a mesma cena, mas tipo, no Twitter tu agora tens uma cena que dá para pôr a descrição que tu quiseres na foto. Muitas vezes põem só o link, outras vezes põem mesmo o que é que está presente na foto, ok? E então a descrição das fotos estava bué completa, meu. Eu nem sei. Será que vale a pena ler aqui? Daquela primeira foto que eram basicamente aquelas estrelas todas, ok? Ou galáxias, ou caralho. Aquela, acho que foi a primeira que sou. E então a descrição da foto era a seguinte: o fundo do espaço é preto. Milhares de galáxias aparecem em toda a vista. As suas formas e cores variam. Algumas são vários tons de laranja, outras são brancas. A maioria das estrelas parece azul, e às vezes é tão grande quanto as galáxias mais distantes que aparecem ao lado dela. Uma estrela muito brilhante está logo acima e à esquerda do centro. Possui oito pontas de difração longas e azuis brilhantes. Entre as 4 e as 6 horas, nos seus picos, estão várias galáxias muito brilhantes. Um grupo de 3 está no meio e duas estão mais perto das 4 horas. Essas galáxias fazem parte do aglomerado de galáxias SMACS-0723 e estão a distorcer a aparência das galáxias vistas ao seu redor. Longos arcos laranjas aparecem à esquerda e à direita em direção ao centro. E tipo, para quem é cego, ter esta descrição ao mínimo pormenor, acho que é bem importante, ok? Porque é tal cena, é uma forma da pessoa poder na sua mente imaginar, estás a ver? É quase como és cego, mas estás a ler um livro que está bué bem escrito, que explica bem as cenas ao teu redor, o caralho, e tu sentes-te dentro daquele universo, estás a ver? E então achei bué interessante essa cena e essa preocupação, ok? Porque podiam só partilhar a foto e é isto, estás a ver? E então, E outra cena que eu pensei quando vi as fotos é: deve ser do caralho, tu estás ali na NASA, estás ali na NASA, naquela secretária, ok, a ler e-mails, ok. Estás ali a ler e-mails, estou certo, é do caralho, não, ok, mais um e-mail. E-mail da EDP para pagar a luz da NASA, ok, que seca, não sei o quê. E depois, tchum, recebes um e-mail do James Webb, é assim que eu penso, ok. Recebes um e-mail do James Webb e tipo, abres, e estão lá as fotos, e tu és a primeira pessoa a ver as fotos. E tipo, deve ser do caralho tu seres a primeira pessoa a ter acesso àquelas fotos, porque é tal cena, meu, durante alguns segundos ou minutos ou horas, não sei, tu és a primeira pessoa do mundo a ter visto aquilo, ok? E deve ser incrível. Uma cena que não é incrível, meu, foi o que me aconteceu na terça-feira. E este programa está com um ponto espetacular. O que é que me aconteceu na terça-feira, meu? Aconteceu-me que eu cheguei ao ponto de agradecer ao aquecimento global, meu. Obrigado, aquecimento global. Nunca pares de acontecer, ok? Porquê? O que é que se passou? Está bué calor, ok? Está bué calor. E quando está bué calor, nós temos de fazer escolhas, ok? E a primeira escolha é: dormimos com as janelas fechadas e morremos de calor, dormimos de janelas abertas e morremos com as picadas de insetos, ok? E tipo, eu nos primeiros dias estava: antes prefiro dormir de janelas fechadas e morrer de calor do que ter insetos a fazerem barulho nos meus ouvidos e o caralho, tipo trepeteiros, ou lá como é que se chamam estas merdas, ou melvas, ou o caralho. Agora não, pá, agora caguei. Agora é simplesmente, caga, caga. Uma pessoa está tão exausta com o calor e o caralho que pode estar aí a zumbir no meu ouvido que eu vou acabar por adormecer. Então, meu, então dormi com as janelas abertas, ok? O que é que aconteceu? Acontece que eu não consigo confiar totalmente nos alarmes, ok? Estamos nisto. E então eu basicamente tenho três alarmes para acordar. Tenho um que está num Nokia antigo, ok? Que basicamente ele está lá só para ter o alarme, ok? É só para isso. Tipo, ele ainda funciona, já está bué lento e o caralho, mas o alarme toca pontualmente. E então está lá o alarme e toca tipo às 4h40. Depois, na pulseira, ela vibra às 4h43. E depois, o meu telemóvel atual vibra às 4h45. Toca às 4h45. E então estamos assim, meu, três alarmes, que é tipo para ir acordando aos poucos. Qual é o problema, meu? Eu não sei se o das 4h45 tocou ou não, ou se tocou e eu desliguei e aterrei. Não tenho a certeza, ok? Só sei que aterrei, meu. E então porque é que eu quero agradecer ao aquecimento global? Porque se não houvesse aquecimento global, eu não estava a dormir de janelas abertas. E se eu não estivesse a dormir de janelas abertas, nunca mais iria acordar, ok? Mas como estava a dormir de janelas abertas, o galo cantou lá fora, ok? O galo cantou lá fora e então, meu, o galo está a cantar, tal, carrego no botão da pulseira, 5h26. E tipo, eu, ei, caralho, eu não sei, preciso de acordar. Vou acordar, o meu braço direito está dormente. E tipo, lá está. Se tivesse acordado com o tempo, ainda podia bater aquela punhetinha matinal, porque estás com o braço dormente e toda a gente que teve internet nos anos 2000 sabe que pôr o braço dormente era uma das técnicas daqueles sites brasileiros manhosos, tipo, punha o braço debaixo da sua bunda. Assim, quando bater uma punheta, pensa que está a ser batida por outra pessoa. Mas, nem tive tempo para isso, ok? E então, tive só de abanar o meu braço para, tipo, caralho, acorda, tens de acordar. Depois de lá conseguir que ele acordasse, e então foi, tipo, só tempo de beber um iogurte líquido, tomar banho, ok? Lavar os dentes meio à pressa, meter a comida no, na mochila e o caralho, e ir para o trabalho. Só que lá estava, pá, mesmo assim já estava atrasado. E então tomei a decisão, que para mim foi a acertada, que foi. Preciso de uma cena que me acorde totalmente e que me dê hype para uma pessoa ir a conduzir loucamente. Então meti Heidel, meti o álbum Joy as a Act of Resistance, que agora já estou naquela dúvida de discografia toda dos Heidels para me preparar para o concerto. Já ouvi o Brutalism, já ouvi esse Joy as a Act of Resistance, e agora faltam os dois outros. E então, então tive de tomar a decisão se ia praticar uma condução mais defensiva ou uma condução mais ofensiva. E eu reparei que a única diferença entre uma e outras, na minha condução, é que na condução ofensiva travo muito mais. Porquê? Porque acelero muito mais e então tenho de travar muito mais. Na condução defensiva, não. Tento sempre do tipo, aqui se chegar a esta velocidade, depois ali na curva, se deixar de acelerar antes, já não preciso de travar e tal. E então, estou assim a tentar elevar o nível da minha condução, estás a ver? Para tentar travar o máximo possível, para tentar evitar o excesso de velocidade o máximo possível, estás a ver? E então tomo essas loucuras. Com uma velocidade ofensiva, caralho, tens de acelerar o máximo possível porque senão vais chegar atrasado. E então, lá está, consegui, e consegui chegar ao trabalho às 5h58, por isso 2 minutos antes de começar a trabalhar. E lá está, isto foi tipo aquele meme dominó, estás a ver, em que tipo tens uma pecinha pequena e quando essa pecinha pequena tomba, derruba uma peça gigante. E então, qual é que foi essa minha pecinha pequena? Foi o meu pai ter feito anos na segunda-feira, ok? E eu ter-me deitado um bocado mais tarde e depois, ao ir para a cama, em vez de dormir logo, pensei, não estou assim com muito sono, deixa-me ver aqui mais uns vídeos do Vai Dar Namoro, do Casimiro. E deu merda, não? E deu merda porque lá está, a peça gigante era chegar atrasado ao trabalho. Mas pronto, lá consegui chegar a tempo, correu tudo bem, e se calhar por isso, este episódio vai se chamar O Canto do Galo, ok? Que é uma homenagem ao programa que eu ouço nos sábados, na Rádio Santiago, quando vou ajudar o meu pai no trabalho, ok? Então, tenho assim um jingle tipo de manhã, mas ia ao acordar no Canto do Galo. E opa, a Rádio Santiago é bem forte em jingles, não? Só que é pena não nos encontrar na internet, porque senão dava para pôr aqui. Mas, vamos então para o último tema antes das recomendações culturais. Meu, foram anunciados os novos nomes para o festival Salva a Vila e Jazz na Real. Tipo, a única crítica que se pode criticar o Paredes de Coura é mesmo... Ok, agora no dia de gravação falta exatamente um mês para o início do festival. Mas calma, porque o festival começa aí antes. E então, o que eu estava a dizer, a única crítica que se pode fazer ao festival é mesmo aqueles nomes que eu disse na semana passada não virem ao festival, porque de resto está tudo incrível, meu. Tipo, no festival de Salva a Vila, que, para quem não sabe, é o festival antes do festival, ok? Eles têm entrada gratuita e tal, tipo, quem quiser pode acampar só nestes dias e depois vazar, porque é de bordo. E então, este aqui vai do dia 12 de agosto ao dia 15. E temos João Borges, El Senhor, Chetovan, All In Family, desconheço. Depois temos, no dia 13, Puto, Baleia, Baleia, Baleia e Alfayer. Aqui quero bué ver Baleia, 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 porque é uma banda que eu ainda não tive possibilidade de ver ao vivo. E é tipo uma cena bué underground e tu quero bué ver. Depois temos, no dia 14, Houseplants e José Pinhal Postmortem Experience. E tipo, Só este nome já vale todo o Salabelo, ok? É no dia 14 de agosto à meia-noite. Só este nome já vale todo o festival. Depois temos Liz Dirty 2, também desconheço. Depois, no dia 15 de agosto, China Ski, Evolves e DJ Kitten. Tipo, conheço o China Ski e os Evolves. Sei que estavam no Courage Club, mas não pude ver, por isso. E vou ter aí a possibilidade de ver. E depois, no palco Jazz na Relva, que é basicamente nos dias do festival, mas tipo ao início da tarde, ok? Antes de começar o festival. E então temos, no dia 17 de agosto, Caio e aquela pessoa que te segue e te segue várias vezes nas redes, que é o Homem em Catarse. Tipo, eu nunca vi este homem ao vivo. Quero ver, mas é a tal cena, meu. Ele já começa com um handicap super negativo por causa dessa atitude nas redes, estás a ver? Depois, no dia 18 de agosto, temos Shawn Mayor, que eu também desconheço, e Fumo Ninja, que foi uma banda que eu descobri este ano, quando houve aquela polémica toda de ai, não vêm gajas ao festival, e então recomendaram esta banda porque tem, pelo menos a vocalista é mulher, e não sei se tem mais membros mulheres. Mas então me curti, e então acho que é um sítio fixe para eles começarem. Depois, no dia 19 de agosto, temos Jasmine e Della Marmi. E Jasmine é fixe, é o tal que eu tinha, que eu já tinha ouvido o álbum de 2021. Jasmine é fixe. Della Marmi também desconheço. E depois, então, no 20 de agosto, temos Homie Wise e João Mortágua Mad Trio. Pá, não conheço todos, ok? Mas sei que vai ser uma cena fixe para quem quiser aproveitar, ok? E este, lá está. Este Jazz na Relva também é gratuito, ok? Porque é antes do campismo, ok? Não é no recinto do festival, por isso é tal cena, meu. Para quem é da vila, consegue ter um mini festival gratuito, estás a ver? E só esta cena de, este espírito comunitário do festival já faz com que seja uma cena diferente, estás a ver? Por isso, recomendo bué, e vamos ser bué felizes lá no festival. Porque assim já temos tipo 9 dias de música. Vai ser incrível, vai ser incrível. As minhas costas vão agradecer de caralho estar ali no festival 9 dias a dormir no campismo, mas vamos provar que ainda não estamos velhos, ok? Vamos provar que ainda não estamos velhos. E vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Dia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações.
Ok, nas recomendações começamos então com podcasts brasileiros. Só tenho dois podcasts brasileiros. O primeiro é o último episódio do Respondendo em Voz Alta. É o episódio 13 da temporada 3 e chama-se Eu Sou Estressado? Ponto de interrogação. Para quem não tivesse percebido o meu acting. E basicamente trago este episódio porquê? Porque um dos últimos temas é ela a falar sobre fetiches. Ok, a Laurinha Leira a falar sobre fetiches. E a perspectiva dela acerca dos fetiches está espetacular. E então ela disse o único fetiche que ela realmente gostou. Porque falou de vários fetiches que namorados lhe apresentaram, e então ela, estranho. Quer dizer, ela nunca julgou por ser estranha, ela julgou porque lhe davam um trabalho a ela, ok? Ou davam-lhe despesa a ela, e tipo. O que ela diz é bué verdade, que é tipo, tu é que tens o fetiche e eu é que tenho de me esforçar para fazer o teu fetiche acontecer. Tipo, o meu fetiche é Golden Shower, e ela, eu é que tenho de beber água como ao caralho para depois te mijar em cima, estás a perceber? E tenho de sofrer ali com a bexiga para não mijar antes, só para mijar em cima de ti. Então eu nunca tinha visto fetiches dessa perspectiva, então abriu-me novos horizontes, por isso recomendo bem. E depois, o outro podcast que eu recomendo é o novo podcast da Rádio Novelo, que para quem não sabe é a casa de Praia dos Ossos ou Crime e Castigo. E então, lançaram agora um novo podcast que é o Tempo Quente. E se calhar também posso pôr aqui o trailer, como fiz com a mulher da casa lá.
Você tem um minuto para ouvir a palavra do ambientalismo sobre os impactos do aquecimento global e tudo que a gente não está fazendo para resolver esse problema? Não, né? Que bom, porque eu também não aguento mais falar disso. Meu nome é Giovana Girardi e eu cubro ciência e meio ambiente há 20 anos. E às vezes eu sinto que eu estou enxugando gelo quando eu falo desse assunto, ainda mais no Brasil atual. Quer dizer, é como se uma parte das pessoas soubesse que o aquecimento global tá aí, mas acha que não é tão grave assim. Ou que tá tudo perdido e não dá mais para fazer nada para mudar a situação. E tem aquele pessoal negacionista que acha que tudo é balela só porque ainda neva em Nova York. Bom, não custa repetir que não, não é balela. A situação do planeta tá piorando a cada ano. As ondas de calor são cada dia mais perigosas. As tempestades são mais violentas. E períodos de seca parecem mais longos e frequentes. E sim, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Tem muitos caminhos possíveis. Mas esse aqui não é um podcast sobre os problemas e os caminhos possíveis. Até porque eu também tô cansada de falar disso. O que tem me tirado o sono mesmo, mais que a própria crise climática, é tentar entender por que, se tá todo mundo perdendo nessa história, a gente não tá fazendo nada ou tá fazendo muito pouco para mudar. Eu bati muita cabeça nessa pergunta até abraçar o óbvio. Não é todo mundo que tá perdendo nessa história. Tem muita gente que tá ganhando. Ou pelo menos, pensa que tá. Vem comigo que eu te conto. Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo.
Ok, e porquê que este podcast me chamou a atenção? Porque, principalmente porque estamos aí com um bué calor, ok? Por isso acho que é o ideal para ouvir agora. E depois porque vai falar muito sobre a Amazónia, ok? E de como ela está a ser maltratada por tanto por brasileiros normais como por múltiplos governos brasileiros. E então, nós costumamos dizer que a Amazónia é o pulmão do mundo. E então acho que é bem importante. É daqueles que, apesar de ser sobre a realidade brasileira, acho que afeta todo o mundo, ok? E então está muito bem contado. Neste momento serão 6 episódios, eu já ouvi 5, ok? Eu ouvi tipo tacada, ouvi o primeiro e depois não consegui parar. E então recomendo bué, ok? Depois, na Netflix, voltou Better Call Saul. E primeiro, pá, tenho uma crítica a fazer, que é o último episódio vai ser na semana seguinte do fim de Paredes de Coura. Ou seja, vai haver episódios que eu vou ter de ver em Paredes de Coura. Pelo menos um episódio eu vou ter de ver em Paredes de Coura. Isso é uma filha da putice. Okay? Isso é uma filha da putice. Mas pá, voltou. E foi como eu disse no pré-pod. Está num patamar acima. Está num patamar acima porque é tal cena. Aquilo já não é uma série de televisão. Aquilo já é um filme gravado ao longo de 13 horas. Pelo menos esta última temporada, ok? Já não vou voltar a tocar na tecla das temporadas anteriores, porque, tipo, as pessoas ignoraram e caguem, façam o que quiserem, mas esta última temporada está num nível de excelência incrível. Tipo, um nível que eu só vi em Breaking Bad, que eu pensava que era impossível voltar, ok? E foi como eu disse no story, vai ser muito complicado voltar a ter uma série que me chama, ok? Eu senti isso depois de Breaking Bad. Depois engatei em BoJack Horseman, porque a personagem do Todd Chavez tinha a voz do Aaron Paul, o Jesse Pinkman de Breaking Bad, e então foi só por isso que eu vi BoJack Horseman, ok? Foi só por causa da voz do Aaron Paul. E então aquilo chamou-me a atenção, agarrou-me. E depois também fiquei órfão de BoJack Horseman. E agora Better Call Saul vai ser a mesma cena. Porque, tipo, está incrível, meu. Está incrível, tipo. Nós sabíamos como é que tinha acabado o último episódio da primeira parte e o segundo, mesmo assim, conseguiu explodir a cabeça, meu. E fez uma ligação incrível com Breaking Bad, tipo. Há um episódio de Breaking Bad que a maior parte das pessoas odeia, que é o episódio Fly, em que o episódio passa-se todo dentro do laboratório e o episódio é basicamente o Mr. White a tentar matar uma mosca, ok? E este último episódio de Better Call Saul fez uma ligação incrível com esse episódio. Ou seja, imaginem a capacidade dos gajos. Eles conseguiram, para quem não sabe, esse episódio, o Fly do Breaking Bad, foi feito assim porquê? Porque era na altura em que os argumentistas estavam a fazer uma greve do caralho em Hollywood. Porque, tipo, queriam ser mais bem pagos e o caralho. E então, basicamente, parou tudo. Ok? Parou tudo. Houve séries que nessa altura tiveram de parar. Não sei se foi nessa altura que começou a haver aquela cena do mid-season, estás a ver? Em que se fez a pausa de alguns meses nas séries. Porque muitas séries pararam porque simplesmente não tinham argumentistas para escrever os episódios, ok? E houve filmes que também atrasaram e tudo nessa altura. E então eles basicamente conseguiram fazer um episódio mais simples, que o episódio era basicamente o Walter White enlouquecer num laboratório de metanfetaminas a tentar matar uma mosca, e eles agora, tantos anos depois, conseguiram fazer ligação com esse episódio e dar uma possível explicação para a mosca estar lá, naquele laboratório. Ok? E tipo, eu só descobri isso ontem, meu, quando essas ligações fizeram-se na minha cabeça, eu, que puta, meu, isto é incrível, meu, isto é incrível, isto é Breaking Bad, isto é Better Call Saul, isto é tudo, meu, isto é tudo. E então, meu, não me canso de recomendar, e provavelmente quando acabar a série, eu ia dizer a temporada, mas já vai ser uma série, quando acabar a série eu depois vou dar spoilers e tipo, incrível, incrível, vejam só. Depois, na música, tenho aqui cenas novas, ok? Cenas que eu descobri na Pitchfork e outras que já conhecia, mas já, vamos começar por cenas que eu descobri na Pitchfork. Começamos com a Name of Pop, um álbum Giant Bomb, e a Pitchfork diz assim: a cantora e compositora Landrina, ex-Goat Girl, une-se ao produtor Joel Burton e uma série de músicos num álbum de folk idiosincrático, bem observado e suntuosamente arranjado. Ok! Ok, ela era das Goat Girl. Isso foi uma banda que eu descobri no ano passado, meu. Ok, pá, eu curti bué. Ok, curti bué. E é tal cena. Porquê é que eu ouvi este álbum? Basicamente porque ela tinha poucos ouvintes mensais no Spotify. E porque tinha uma boa nota também na Pitchfork. Ela tipo, tem 82.364 ouvintes mensais no Spotify. Mas então, ouvi. É o álbum de estreia dela. Ok. E agora estou chocado. Porque agora aqui à procura de mais cenas sobre o artista. Porque é tal cena desconhecida. E então, no Bandcamp diz o seguinte: as raízes da música de Naima Bok são de grande alcance. Nascida em Gladstonebury, filha de pai brasileiro e mãe grega, Naima passou a sua infância no Brasil antes de voltar à Inglaterra e a vários lares no sudeste do mundo. Essa herança combina com atividades mais recentes na música de Naima, desde os padrões brasileiros que a família ouvia conduzindo para a praia, até às tradições folclóricas europeias que ela aproveitou sozinha e as atividades que a interessam hoje. Estudos em arqueologia, trabalho como jardineira e caminhadas pelas grandes trilhas do mundo. A música de Naima vem da família, da terra e da transmissão de música através das gerações. E porquê é que isto me chamou a atenção? Porque eu achei muito estranho ela ter uma música no álbum chamada O Morro, em que ela canta em brasileiro. Por isso, agora tudo faz sentido. E há, isso ainda vai estar essa aí a tocar. O Morro. Depois, continuamos com mais uma pessoa que eu descobri na Pitchfork. A cantora Kelly Malone com o álbum Living Torch. E a Pitchfork diz o seguinte: a compositora de Estocolmo é mais conhecida por as suas composições para órgãos de tubos, mas aqui ela usa trombone, clarinete baixo e ARP 2500, que não sei o que é, para explorar o estranho brilho da entonação. Ah, não sei o que é isto. ARP 2500, o que é isto, não? Deve ser alguma cena eletrónica. É um sintetizador modular analógico, monofónico. Caputa, meu. Parece daqueles instrumentos bué de antigos que tinha nos estúdios, estás a ver? Tem tipo um piano e uma série de botões loucos para tocar. Ok, mas faz bué sentido com a música dela, porquê? Porque ela aqui está na categoria de experimental, por isso é daqueles álbuns um bocado como, sei lá, Nyla Cinefro, talvez, Space One 1.8, talvez. É tipo, este álbum só tem duas músicas, ok? Só que cada música é bué longa. Este álbum tem a Living Torch 1 e a Living Torch 2. E as duas músicas compõem 33 minutos e 33 segundos, ou seja, yeah, são músicas longas. Cada música tem tipo 16 minutos, estás a ver? Mas recomendo, é assim uma cena só instrumental, ok? E que bate bué, ok? E que bate bué. E então, pronto, pode estar aí a tocar a Living Torch Porn. Depois, então, bandas ou cantores que eu já conhecia. Temos álbum novo dos Black Midi, ok? Essa banda de sucesso enorme de Inglaterra, que lançaram o álbum Wildfire, e a Pitchfork diz o seguinte: o terceiro disco da banda inglesa, absurdamente talentosa, é lançado entre precisão clínica e abandono enlouquecido. Concordo que é tal cena, não é? Este provavelmente será o álbum mais difícil de gostar dos Black Midi, porque parece que eles estão-se a afastar cada vez mais daquela cena que nós temos pré-definidos para eles. E eles estão quase a fazer o caminho dos King Gizzard and Lizard Wizard, que é tipo: ai, vocês acham que nós vamos por aqui? Não, não, nós vamos por aqui, ok? Nós é que decidimos o nosso caminho. E então o álbum está um bocado louco, estás a perceber? Eu gostei, mas por enquanto prefiro o anterior, ok? Prefiro o anterior. Também só ouvi uma vez a caminho do trabalho, por isso, mas vai estar aí a tocar a música que seguiu, que é provavelmente a música mais calma, a que parece quase um country, pelo menos ao início. Vai estar aí a tocar. Para terminar, o álbum que eu mais curti de ouvir esta semana, que é o novo álbum da Bia Badubi, essa miúda que eu pensei que ia aparecer flor e depois também na semana passada que não um banho que destruí psicologicamente. Mas ela então lançou o novo álbum Biatopia, que ainda não está na Pitchfork. E há uma pouca vergonha, ok? Ainda não está na Pitchfork. Mas eu curti o do álbum, ok? Consegue ter aquela loucura de Bia Badubi, mas também consegue ser calmo algumas vezes, e isso chamou-me a atenção. E então vai estar aí a tocar a música, que fecha o álbum, a música You're Where That's the Thing. I don't think that's legal in the state of California. Temos mais um episódio gravado. Senti que foi um episódio super ofensivo, ok? Tipo, acelerar e travar algumas vezes só para fazer algumas curvas mais perigosas. Mas curti o ritmo. E pá, já sabem, não? Não cheguem fogo a nada. O único incêndio que é permitido é na cama, ok? Com a vossa amada, ok? E mesmo aí tenham precauções, porque com o calor podem cair para o lado, inconscientes, o caralho. Tenham calma, mas é o único tipo de incêndio que eu permito, ok? De resto evitem, ok? Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e a Bárbara esteja como eu. Bombinha de fumo.
O Puto de Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.